Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Né? O tempo passa e as coisas vão ficando para trás, né? Com a rapidez danada. Hoje, nós já passamos pelo casamento do Lucas, mas a Juliette. Já estamos de volta, já estamos novamente aqui, né? Esperando. Qual é o próximo? Nayan. E assim, né? As coisas vão passando. O tempo passa. Vamos abrir a nossa Bíblia? Salmos. Capítulo 9. Salmo 9. Salmos capítulo 9, diz aqui no versículo 8. Né? Nós cantamos agora mesmo, uma coisa que a gente não faz, mas canta, né? Pai, quero a tua obra hoje fazer, né? Quero teu escravo ser, nem desejos quero ter, vai mentir assim lá no céu, né? É assim? Pense num povo mentiroso e que não tem nem vergonha, não fica nem um pouquinho vermelho ao falar essas coisas. Diante de Deus, né? Com os braços levantados. Diante de Deus. Ou não, ou eu estou enganado? Não? Estou enganadão? Não. Né, a gente levanta os braços e fala com o peito cheio. Pai, quero a tua obra hoje fazer. Quero o teu escravo ser. Nem desejos quero ter. Amém? Então Deus vai julgar isso. Deus vai julgar. Ele vai julgar a gente. Tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você pensa, ele observa, ele escuta a sua oração, ele escuta, né, o seu pensamento, ele conhece. O que está no seu coração, ele conhece, ele sabe. Então não tem como a gente esconder de Deus nada. Nada, nada, absolutamente nada. Nem mesmo os nossos pensamentos. Então melhor é ser franco. Melhor é... Esse aí é que é o ponto mais importante. É o lugar onde a igreja precisa chegar. A igreja precisa chegar nesse lugar. Deixar de ser bem alto, mais alto. Está saindo aí duas coisas, falso e hipócrita, né? Então Jesus falou, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, o que mais ele condenou nos fariseus foi a hipocrisia. A hipocrisia foi o que mais Deus abominou. Então ele achou melhor aqueles que reconheceram ser pecador. Então, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Eu não sou digno que o Senhor... Não é, Pai, quero tua obra de fazer, quero ser o escravo, você. Amém? Isso é uma hipocrisia muito forte. Muito grande. Sabia? Mas a gente canta. Mas cantar não é proibido cantar, né? Cantar, você pode cantar. Não tem aquele papagaiinho que está cantando aí na internet? Né? Tu és fiel, Senhor. O papagaiinho cantando aí na... Então, nós temos que ter muito cuidado com a hipocrisia. O maior mal, a doutrina dos fariseus, Jesus alertou demais com relação a esse mal. Ele falou, muito cuidado com a hipocrisia. Ele agradou muito mais daquele centurião que não foi hipócrita, né? Que reconheceu, falou, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Amém? A outra mulher lá que falou, não, eu não posso comer na mesa. Ou seja, o que ela quis dizer? Eu não posso participar da conversa que o Senhor faz com as pessoas. Eu não posso participar da pregação que o Senhor faz. Ela, é como se ela estivesse aqui no corredor. Eu vou escutar aqui no corredor. Eu vou pegar as migalhas que caem da mesa. Essa consciência, ela é muito importante e fundamental. Deus tem falado conosco de chegarmos ali nas mangueiras e deixar essas coisas para trás, continuarmos. E eu tenho entendido, perguntado também para Deus, o que seria da agora para frente? Ou seja, vamos dizer que nós já reconhecemos que chegamos nas mangueiras, né? Ou seja, onde todo mundo chegou. O que é que o Senhor espera que nós façamos? Quais são os nossos atos da agora para frente? O que é que a gente precisa fazer para dar sequência? Ou nós vamos ficar parados nas mangueiras, né? Claro que Deus está falando conosco para a gente não parar. Nós não podemos parar. Admitir que chegou ali, bom demais. Admitir que nós chegamos ali, admitir que realmente a gente andou bastante já. Mas é o lugar onde Deus não quer que a igreja fique estacionada, parada ali naquele lugar. Ela precisa continuar. O que é que nós teríamos que fazer? Né? Da agora para frente, o que é que Deus iria exigir de nós? Então, tem sido essa a nossa preocupação, tem sido essa a nossa oração, perguntando, tentando saber de Deus, conversando com Deus a respeito disso. E agora, Senhor, né? E agora? O que nós vamos fazer? nós vamos continuar cantando, né? Nós vamos continuar batendo a nossa palma, nós vamos continuar assistindo as nossas reuniões, mas alguma coisa a mais a gente terá que fazer. Nós temos que fazer alguma coisa mais do que os outros. O que seria? Vocês já têm uma ideia? Vocês já pensaram nisso? Ou não? Você já pensou nisso? Assim, você já entendeu? E agora? Chegamos na Mangueira, e daí? E agora? Chegamos aonde? A Mangueira significa as mangueiras, né? Porque a gente costuma falar as mangueiras, muitas vezes muita gente nem sabe o significado disso. Mas significa chegar onde todo mundo chegou. Significa chegar onde todo mundo chega. Né? Comprar, vender, casar, dar-se em casamento, etc. Eu faço parte de uma igreja, você faz parte de outra igreja, eu sou de uma religião, você é de outra religião, você faz isso muito bem, eu não faço, mas em compensação eu faço isso muito bem e você não faz, né? Eu faço sopão para os outros, vocês não fazem. Mas a gente, de vez em quando, faz uma casa para um, uma casa para outro, que os outros também não fazem, então, né? Então, essa troca aí de situações. Alguma coisa a gente precisa fazer que os outros não fazem. Por quê? Porque se a gente vai, né, se nós entendermos que o limite é esse, né, e que todo mundo, aí as mangueiras ficaram por aqui, e aí passam pessoas numa fila indiana e seguem em frente. Agora, você deixar aqui uma sombra, você deixar aqui um lugar gostoso, água fresca, comida, tal, etc. E tocar para frente, significa que você vai deixar isso para trás. E vai em frente, tocar lá para frente. Né? Então, nós, essas pessoas aqui, com certeza, elas vão fazer os seus atos, as suas ações, para que pudesse levá-los adiante, tiveram que fazer alguma coisa diferente desse daqui. Vocês concordam ou não? Por isso é que elas passaram. Elas tomaram um rumo diferente, ela tomou um rumo diferente. Até aqui parece que todo mundo chega. Então está aqui, é o limite, né? Amém? Você tem ideia, Rebeca, o que nós teríamos que fazer para poder chegar mais longe? Buscar Deus. Por quê? Mas para quê? Você vai buscar Deus. O que é buscar Deus? Por que nós vamos... Até aqui nós não buscamos a Deus, não? Até aqui nós não buscamos a Deus? E aí você vai continuar buscando a Deus, né, Rebeca? Né? Ela buscou a Deus até aqui, mas ela vai continuar buscando a Deus. Mas não sei se vocês concordam, presta atenção. Para chegar até ali, todo mundo buscou a Deus. E por que que você vai continuar buscando a Deus? Hã? Porque a Rebeca disse que tem que buscar a Deus. Por que que você vai continuar buscando a Deus se você não estava buscando a Deus, Rebeca? Estava, né? Estava. Para você chegar aqui, você... Para você chegar aqui, você buscou a Deus. Não buscou a Deus? Nós não buscamos a Deus para chegar até aqui? E por que que nós precisamos continuar? Por que que a gente precisa continuar? Quem falou para você que você não encontrou Deus? Hã? Então, Guilherme está dizendo aqui, que ele admite que não, que ele buscou, mas ele acha que ele ainda não encontrou. E se não encontramos, o que que nós temos que fazer? Continuar buscando. Entendeu, Rebeca? Então, não é que você não buscou a Deus para chegar aqui. Você buscou. Mas você admite que não encontrou. Agora, quem admite, quem acha que já encontrou, vai ficar de que jeito? Vai parar. Isso, aí é que é o ponto importante. Quem acha que já achou, já tem, já encontrou, não tem sentido ele continuar. Ele vai parar, ele vai permanecer. O que ele vai fazer é não perder o Deus que ele já encontrou. Amém? Mas quem admitir, quem acha, quem admite, não, eu acho que eu não achei, eu não encontrei ainda. Não encontrei. Aí nós explicamos aqui o que era buscar. Buscar é procurar uma coisa com a finalidade de encontrar. Deus falou, Jesus disse o seguinte, que o reino dos céus era semelhante, o reino dos céus era semelhante a uma pessoa, um caçador de esmeraldas. Um caçador de esmeraldas. Ele então, né, a gente sabe que a esmeralda fica ali dentro da, de uma conchazinha, né, no mar. Pérola, desculpa. É, o nome, só mudou o nome, esmeralda para pérola. As duas têm muito valor, amém? Então, é a pérola. Você encontra a pérola... dentro daquela conchazinha, não é assim? Como é que chama? Ostra. Pois é, eu nunca achei nenhuma, né? Então fica ali dentro. Então a pessoa que está procurando a pérola, ela vai abrir, em cada ostra, em cada uma, tem quantas pérolas? Uma. Cada um tem uma pérola. Então você abre. A pérola é pequenininha. Não é de boa qualidade. É pequenininha, muito pequenininha. Normalmente ele vai. E ali. Ele abre. Outro dia alguém teve até uma visão. Não sei. Quem foi? Alguém teve um sonho, uma visão, não sei, né? Luciene? Aí era... ele tinha um monte de ostras e ele ia abrindo, ia abrindo, ia abrindo. Agora, se ele tiver muita sorte, ele vai encontrar a pérola que ele está na imaginação dele, a pérola que está no pensamento dele. Eu quero encontrar uma pérola, né? E aí... quando ele acha essa pérola, quando ele acha a pérola que ele quer, Assim também é a pessoa que vai lá procurar joias, mas chama ouro, jazida de ouro, etc. Até que ele encontra aquele tesouro, aquela coisa fantástica. Deus disse isso, que o reino dos céus, o céu, o reino de Deus, é semelhante ao homem que quer uma coisa, que busca uma coisa preciosa. E ele só para, ele fala, não, enquanto eu não encontrar isso, eu não vou parar. Não é mesmo? A carreira do jogador de futebol, a carreira do empresário, a carreira, normalmente, a pessoa quer ser bem-sucedida. Então, ele se esforça. Né? O advogado, o médico e assim por diante, ele quer se especializar numa coisa, quer aprofundar até ele entender que achou. Né? Lendo um pouco, conversando um pouco a respeito de daquele cientista que eu sempre falo nele aqui, ele tinha em mente uma coisa, ele e o companheiro dele tinham em mente uma coisa, o que eles buscavam, o que eles procuraram. O significado da vida. Uma definição, uma coisa que pudesse definir vida, o que é vida? E buscando uma coisa, eles acharam a outra. Na realidade, o que eles estavam buscando era uma resposta para o que significa a vida. Como que é a vida? O que é a vida? A origem da vida. E foi ali que ele encontrou, eles conseguiram separar, eles fizeram a separação, na realidade eles fizeram a separação do DNA, né? A partir daí outras descobertas foram feitas, mas o princípio, o ponto importante foi encontrado por eles. E eles conseguiram a separação dele, já foi um passo enorme. Mas aí ele conta lá o seguinte, que ele não parou, e muito menos o companheiro dele. Os dois continuaram, já não mais juntos, mas separados, eles procuraram a resposta que eles estavam buscando. Quer dizer, não parou ali, separou o DNA, mas não parou a ciência. A ciência, ela não para. Ela não para. Ela está atrás de uma coisa. E é por isso que ela não para. Se ela tivesse encontrado a ciência humana, tivesse encontrado o que ela procura, talvez ela parasse. Mas ela tem sempre que está pesquisando tal, para encontrar aquilo que eles procuram. Eles procuram uma coisa. Porque se você não sabe o que você procura, você nunca vai achar uma. Então, o que ele estava procurando? Vida. A resposta deles era o significado da vida. O que significa? A origem. Qual a origem? Aí, buscando uma coisa, achou outra. Importante também, não tanto quanto aquela que eles queriam. Então, é assim. Às vezes você está procurando uma coisa, Um dia, eu procurando uma coisa lá em casa, achei um dinheiro. Fiquei feliz. achei lá uma quantidade razoável de dinheiro guardada. E eu nem lembrava quando foi, né? Mas eu procurando uma coisa, achei o dinheiro. Não achei o que eu procurava, mas achei o dinheiro. Certamente, depois eu fui achar aquilo que eu procurava. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo? Acho que vocês não entenderam, não. Acho que não entendeu. Vamos começar tudo de novo. O que é que eu estou falando? Então, o que é que a gente vem fazer aqui? O que é que a gente vem fazer aqui? Sinceramente, sincero e honestamente, se nós não tivéssemos procurando alguma coisa, buscando alguma coisa, vocês não acham que seria perder tempo? Quando você assiste um filme, o filme enjoado, o filme que não interessa, né? O filme enjoado, você dorme. Mas quando o filme aponta uma coisa, e você fica ali naquela expectativa de saber com quem a pessoa vai terminar, o que vai acontecer. Normalmente o filme, ele põe um acontecimento, uma coisa, para você descobrir no fim. E aí você então assiste o filme até o fim, sem dormir naquela expectativa. Às vezes chega no fim do filme e você fica decepcionado. Né? Não, sem graça, terminou, sem pé, sem cabeça. Mas a expectativa que você tinha de encontrar uma coisa te manteve acordado, interessado, prestando atenção. A gente vem aqui para quê? Para fazer o quê? Se nós não tivermos um objetivo, se nós não estivermos encontrando nada, não tiver, se isso aqui não estiver satisfazendo a gente em nada, não seria perder tempo? Amém? O que que a gente faz? O que que a gente vem fazer aqui? Nós estamos conversando, eu estou buscando a Deus, eu acho que vocês também estão buscando a Deus, e eu estou solidarizando, né, com vocês. Eu fico com dó, às vezes, o caboclo. Deixar a tranquilidade da casa, já podia chegar mais cedo lá na festa, podia ter chegado mais cedo na festa, podia adiantar, às vezes, lá a churrascaria, né? E não, a gente, às vezes, rouba o tempo lá e vem aqui, não, eu preciso de ir. Por que que você precisa de vir aqui? Para quê? Né? Se está procurando uma coisa, certamente nós estamos procurando uma coisa, e aquilo que nós estamos procurando, você imagina que aqui pode ajudar você a achar. Eu creio que todos nós estamos procurando uma coisa, no caso, Deus. Porque, querendo ou não, a gente não pôs o nome, mas a gente chama aqui de igreja. Já foi na igreja? Vai na igreja? Não foi na igreja, né? Querendo ou não. Então, a pessoa vai na igreja, ou à igreja, fazer o quê? Buscar Deus. Não tem lugar melhor para você buscar Deus do que na igreja. Eu tinha 13 anos, mais ou menos, 13, 14, 13. Eu tive uma enfermidade uma doença, na época, incurável. Incurável. Mas ela não é incurável porque eu sarei. Né? E eu ia para o médico duas vezes por semana. Eu tinha que ir no médico duas vezes por semana. O médico permitiu que eu fizesse o tratamento fora do hospital, mas que eu fosse duas vezes por semana lá no consultório dele. E eu ia duas vezes por semana no consultório dele. Na ida, eu passava na igreja. Na volta, eu passava na igreja. Às vezes, na igreja, tinha duas, três pessoas além de mim. Duas, três pessoas além de mim. Talvez lascadas como eu. Né? Para não usar outra palavra. Ali. Certamente passando por uma dificuldade. Ali estava um menino de 13 anos, que gostava demais de jogar bola, e com medo de não poder mais jogar. Não pensava nem em morrer, não. Eu não pensava em morrer. Sinceramente, eu não pensava em morrer, Gabi. A maior preocupação minha era não poder jogar mais bola. Eu ainda perguntei, a primeira coisa que eu perguntei para o médico, será que eu vou poder jogar bola? Aí ele falou, vai, você vai jogar bola. Se você fizer o tratamento direitinho, você vai poder jogar bola. E quando ele deu a notícia para minha mãe, meu pai, nós já conhecíamos, eles, meus pais, eu não, já conheciam uma senhora que morreu lá em Perinópolis com a mesma doença. A minha mãe sentou no sofá e começou a chorar quando ela falou o que que era a doença, né? Mas eu, com tanta vontade que eu tinha de jogar bola, que eu sarei. É. Não é assim? Então, às vezes, a gente, buscando uma coisa, você acha outra. Procurando uma coisa, você acha outra. A vontade minha de sarar para jogar bola foi tão grande que eu ia, passava na igreja. Eu voltava, passava na igreja. Amém? Numa das igrejas, eu pegava um algodão lá na água benta e sapecava tudo onde estavam os problemas. Eu passava. É, ué. Não interessa, gente. Não interessa. A fé. E o certo é o seguinte, é que quando eu cheguei no quartel, que eu fui me apresentar com 18 anos, que eu cheguei no quartel, todo manchado aqui, né? Manchado, ainda da doença. Eu tinha aqui no peito tudo manchado. Foi o lugar onde concentrou o maior número de problemas. Aí o médico perguntou, mas que mancha esquisita essa daqui, tal, né? Aí eu falei, não, eu sofri pênfigo. Sofreu pênfigo? Ninguém sofre pênfigo, não, meu filho. Eu falei, mas eu não sei, doutor, mas o médico falou para mim que foi pênfigo. Aí, não, você está com enrolo, você está querendo fugir do quartel. E me julgou apto. Porque se ele acreditasse que tinha sido, e que, né, porque a mulher morreu com 45 anos, mais ou menos, ela morreu, e ela contraiu a doença, ainda jovem. É uma doença que, para sarar, teria que gastar muito tempo. A fé, a vontade de encontrar uma coisa me levou a encontrar outra. Deus fala assim, você vai me encontrar. Se você me buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade. Uma pessoa que está buscando ouro, ele arrisca malária,
larga a família para trás, ele arrisca uma série de coisas, mato, cobra, doenças de vários tipos, porque ele quer o ouro. E ele fica ali, ó. Então, Deus falou, eu sou mais importante do que o ouro. Mais importante do que a prata. Então, imagina nós. Se nós quisermos, realmente, se você acha que você já encontrou essa riqueza, esse tesouro, você já encontrou, você acha que já encontrou? Porque muitas pessoas buscam um casamento. Aí, quando ele acha o casamento, acabou. Ele estava buscando ela casamento. O outro busca o quê? Um emprego. O outro busca o quê? Uma promoção. É assim. Então, quando a gente encontra aquilo que a gente está buscando, não tem sentido. Uai, depois que o Beto falou para mim, olha, você volta daqui 6 meses. Voltei de lá depois 6 meses. Ele falou, ó, você está curado, pode jogar sua bola. Não autorizou eu jogar bola antes de 6 meses. Não joga bola antes de 6 meses. Depois daqui 6 meses você volta aqui e aí eu vou dizer para você. E voltei com 6 meses e falou, você está curado, pode jogar sua bola. Amém? Primeiro ônibus que eu achei, eu peguei de volta para Perinópolis para jogar minha bola. Amém? Você encontrou aquilo que você estava buscando. Você achou. Então você pega aquilo com todo carinho, com todo gosto. É o caso que eu estou citando. Então eu estou falando isso para justificar a razão pela qual eu acho que nós temos que ir mais, um pouco mais à frente. Estou falando isso para justificar a razão, o motivo pelo qual nós entendemos que precisamos ainda caminhar mais. Não podemos. Amém? Ou seja, não somos melhor do que? Não somos melhores. A gente vai ficando velho, vai ficando. Até o português fica ruim. Vai misturando tudo. Tem hora que eu paro assim para ver se é com H, com O, com G. Né? Não tem aquela confiança de falar. Amém? Qualquer coisa vocês me perdoem. Amém, gente? Eu vou ficando pior. Vai ficando pior. Se eu não achar Deus logo, aí eu estou perdido. Eu estou pensando que vai perdendo. Amém, gente? Vocês concordam que nós não podemos ainda dizer que nós ganhamos o campeonato? Falta muito ainda? Eu não sei quanto falta, eu só sei que falta. Então nós vamos ter que tocar para frente. Nesse ponto aqui nós descobrimos uma coisa. Uma coisa que talvez a igreja toda não tenha sabido, não esteja ainda sabendo, nós descobrimos aqui uma coisa interessante. Por que que lá no sonho, 30 anos atrás, Deus mostrava uma fila indiana que passava ao lado das mangueiras e tocava para frente? Eu já expliquei aqui. Por que fila indiana? Né? Aqui estava o povo, o bloco. Aqui era uma fila. O povo, aqui não deixava de ser povo. Aqui não deixa de ser povo. É. Então, quando a gente está procurando uma coisa, a gente tem que raciocinar, pensar, peraí, será que está aqui? Não. Então está aqui? Então. Será que está aqui? Não. Né? Quando a gente está procurando uma coisa, a gente tem que estar... Levanta um negócio, levanta o outro. Tá. Então, buscando a Deus, a gente... Buscando a Deus, eu perdi o pincel. Amém? Ah, não, está aqui. Então, já aconteceu uma coisa interessante de pensar. Por que, fila indiana? Isso aqui não deixa de ser povo. Só que o povo está em fila. Não deixa de ser povo, concorda, filho? Ali. Só que o povo está em fila. Querendo dizer o quê? Cada um individualmente caminha. Cada um individualmente caminha. Não devemos ficar olhando para o lado. Se eu olhar para o lado, para a direita ou para a esquerda, Deus fala, quem põe a mão no arado. Aí você vai entender por que que Jesus falou aquelas coisas. Quem põe a mão no arado, não olha para trás. A gente tentava entender se põe a mão no arado por uma série de razões. Uma delas é que o trilho ali, aonde vai ser plantada a semente, precisa estar em linha reta. Então, se eu olhar para o lado, eu começo a fazer a coisa ficar desse jeito. E quanto mais reta ficar, onde vai ser plantada a semente, melhor. Então, eu aqui, olhando lá na frente, o cavalo vai. Né? Quando ele vai puxando, o burro, sei lá, vai puxando o arado. Quando eu percebo que ele está tomando um rumo diferente, eu vou regulando aqui. Chega para cá, chega para lá, né? Eu não posso ficar descuidado. Caso contrário, eu ponho a mão no arado, eu preciso prestar atenção e ficar olhando como é que está sendo feito o suco na terra. Amém? Então, olhar para o lado, olhar para a direita, olhar para a esquerda, significa que às vezes você vai buscar Deus e começa a observar as pessoas. Se o chefe está, se a Dora está. Será que a Dora está fazendo certo? Será que o chefe está fazendo certo? Quando, na realidade, nós não deveríamos ficar olhando para um ou para outro. Muito pelo contrário. Vamos em frente. Porque se eu encontrar, eu vou ajudar aquele que vem atrás de mim. Se eu achar, eu vou contribuir com aquele que está atrás de mim. Porque muitos, ele confia no que está na frente. Muitos confiam no que está na frente. Então, se eu considero que o Humbertinho está no rumo certo, está na direção certa, eu posso seguir o Humbertinho. Amém? Então, será que eu posso seguir o Humberto? Será que eu posso seguir o Edilson e assim por diante? Eu tenho que estar de olho na minha frente. Amém? Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Cristo vai lá na frente. Cristo vai lá na frente. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso guia. Eu preciso prestar atenção nisso. Depois de Jesus, Pedro, será que Pedro, Paulo, Tiago, etc, etc, etc. E vem chegando. Eu acredito que isso aqui, Jesus disse que haveria, a igreja estaria ligada ao céu. Amém? Os profetas disseram isso. A igreja está ligada, o povo aqui na terra está ligado ao céu. Tem uma escada, tem uma ligação. O que nós precisamos descobrir, é isso. A hora que você achar essa fila, o que, que você faz? Hã? Lá você vai pegar no aeroporto. Lá no aeroporto você vai pegar o avião. Tem aquele punhado de filas. Portão 1, 2, 3, 10, 20 e tal. Né? Aí você achou o portão seu. E mesmo assim, por uma questão de segurança, porque de vez em quando eles falam, ó, o portão fulano mudou para o portão ciclano. Aí aquela correria, né? E aí, se você ficar bobeando ali, não custa nada você perguntar. Atenção, ó, esse aqui é o voo para Goiânia? Aí a pessoa, é para Goiânia. Né? Se você tiver ainda dúvida, pergunta para outro. É melhor checar direitinho do que ficar ali metido a besta e, de repente, não é o seu voo. E eu já presenciei o caso da pessoa estar dentro do avião. Num voo errado. Errou o voo. Está bem? Ela não vai chegar lá no destino. Ela errou o voo. Então a igreja... A igreja que quiser chegar até Deus vai ter que encontrar a fila. Amém? Para um bom entendedor, um pingo é letra. Tenha certeza, Para um bom entendedor, um pinga-letra. O que eu quero dizer? Alguém já entendeu o que eu quero dizer? Sempre a gente está seguindo alguma coisa. Vocês estão vendo aí a política? Vocês estão vendo aí que tem uma quantidade enorme que está dizendo que não vai ter golpe. Quer dizer, é uma turma que concorda com o PT, que está do lado do PT, tem artistas. Artistas que não falham, não faltam, né? Artistas ficam tudo do lado, tanto um lado como do outro. Então, quando fala que tem artista, a gente pensa, artista. Artista não erra, não é não? Artista não erra. Morre, mas não erra. Então, tem artista... Tem juristas, tem... Aí a gente pensa, então é verdade. Então é verdade. Mas tem uma turma do lado de cá também. Então tem juristas do lado de cá, tem juristas do lado de lá, né? Tem pessoas, professores do lado de cá, professores do lado de lá, mas está dividido em dois lados. Alguém vai dar com o burro na água. Alguém vai perder. E alguém vai ganhar. O que eles estão disputando, alguém vai perder e alguém vai ganhar. Amém? Vocês concordam que não vai terminar 0-0? Alguém vai perder, alguém vai ganhar. 0-0 vai ficar para nós, porque todo jeito que for, nós estamos lascados. Amém? Todo jeito que pinta, o urubu é preto. Para nós, só sobra... Essas coisas. O que julga? O que está julgando esses atos que nós estamos vendo rolando de um lado e do outro, esses atos todos aí, me ajuda aqui, o que está julgando? Qual é? Porque a justiça está envolvida nisso aí, concorda? A justiça está envolvida. Estou ficando aqui para poder sair lá, no, lá na fila, amém? A justiça está julgando tudo isso aí. Mas ela julga de acordo com o que, ué? Tem que existir um, ou não? Um parâmetro? Ela julga de acordo com o quê? Repete. Isso. Então, ela julga de acordo, porque existe uma Constituição. É a Constituição lá da América do Norte, serve para nós aqui? A Constituição do Paraguai, não. Os problemas do Brasil têm que ser julgados pela Constituição brasileira. Os atos aí estão, então, vai, então, depender do julgamento do juiz, né, que vai julgar a causa no final, se vai ser o Congresso, quem vai ser, eu não sei, eu não conheço a lei, mas o certo é que alguém vai ter que dar o parecer final, de acordo com a Constituição. Se aquela pessoa estiver errada, não interessa, mas ela julgou. Se o juízo dela está certo, não interessa, mas ela julgou de acordo com a Constituição. Se ela tinha uma boa consciência ou não, mas ela julgou, acabou, aí ninguém vai poder fazer, falar mais nada. Pode recorrer, talvez, mas recorrendo, outro vai ter que fazer o julgamento e assim por diante. E nós? Nós, estamos naquela fila. Para entrar naquela fila, versículo 8, Salmo 9, versículo 8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Repete. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. No Apocalipse capítulo 3, diz assim: o que vencer, versículo 5, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer, é isso mesmo? Será vestido de vestes brancas. Então está todo mundo querendo vencer. Você concorda que está todo mundo aqui está querendo vencer? Os espíritas estão querendo vencer, os católicos estão querendo vencer, nós estamos querendo vencer. Testemunho de Jeová está querendo vencer. Na verdade, nós estamos também disputando alguma coisa. Nós também estamos litigando, disputando alguma coisa. Nós queremos ter direito. Os outros também querem ter direito. E Deus falou que vai julgar com justiça. Ele vai julgar com justiça. Você quer, você tem direito, você deseja, você quer. Então ele vai julgar a sua causa. Será que realmente você tem direito? Então, volto lá no caso do do Rossini, que queria jogar bola, certamente. A minha causa foi ali julgada, não interessa. Deus certamente viu a inocência, Deus viu que eu não tinha culpa nisso, que eu não tinha culpa naquilo, etc. Certamente Deus viu o meu esforço, passando ali, me esforçando, querendo, interessa. Quis Deus, eu acredito, que Deus que eu fosse curado ali. Não cabe a mim. Amém? Duvidar? O certo é que, como eu falei no quartel, eu falei, não sei, o certo é que eu... O outro falou, quem que te curou? Eu falei, eu não sei, mas alguém chegou aqui e mandou eu levantar e andar. Eu levantei, perguntou para mim se eu queria, eu falei que queria. Levantei e andei. Agora, se vocês querem saber, vá atrás dele, o problema é dele, ele é que mandou. Aquela pessoa que levantou e andou, ela foi julgada. E Deus achou por bem que considerar justa a causa dela. Ela pediu ali, estava ali há quanto tempo, sei lá, querendo, desejando, com vontade. Agora, quantos não foram? Pessoas que estavam lá, não quero mais nada, não, quero morrer. Eu quero morrer, não quero sarar mais, não. Sabe, eu não sei o que, já estou, né? E etc. Não, aquela lá, não, aquela queria viver, ela queria... Estava ali. E a oportunidade chegou. Vai encontrar Deus quem buscar Deus. Agora, quem estiver buscando a Deus, não interessa se você não acha que dessa forma eu não estou achando, dessa forma eu não estou achando. Se você quer Deus, certamente Deus vai julgar. Amém? Ele mesmo julgará cada um de nós. Então, o que a gente faz aqui é ajudar. A igreja reúne aqui, reúne a igreja que está buscando a Deus, reúne aqui para ser ajudada. Vocês concordam? A igreja reúne aqui, não é por obrigação, não é para poder... não, nada disso que a gente achou até aqui. Não é por causa disso. Nós estamos querendo uma coisa mais, nós estamos querendo uma coisa maior. Nós estamos querendo vida eterna, nós estamos querendo céu, nós estamos querendo chegar onde esse aqui vai chegar. Ele é o nosso guia. Aonde, Senhor? Ele disse, vem, caminha, vem que eu vou te mostrar. Vem, porque onde eu estiver, você vai estar. Não foi assim que ele falou? Eu volto a dizer, a gente reúne aqui, senta na frente, procura entender e etc., se esforça, procura ficar com muita atenção e tal, porque... Você está buscando uma coisa e você acha que vindo aqui vai te ajudar. Mas se você perceber que está perdendo tempo, com certeza a sua vontade de buscar vai ser tão grande que você vai procurar em outro lugar. Amém? Vocês concordam? É assim. A porta é aberta. Exatamente para dar essa liberdade para a pessoa buscar onde ela quiser. Então, o que é que nós estamos querendo? É aqui. Nós estamos querendo aqui. Você poderia dizer, por que que a gente quer Deus? Porque onde Deus está, com certeza, é o melhor. É o céu. É o céu. É o reino dos céus. Não é o inferno, é o céu. Nós já estamos cansados. Então, eu quero Deus, porque Deus mora no céu. Deus habita no céu. Onde Deus está, tem que ser bom. Ué. Amém, gente? Outro dia, alguém teve uma visão interessante de uma gruta bem, bem estreitinha, onde só cabia aquele barcozinho compridinho, que chama caiaque. Caiaque. Aí só tem a pessoa lá, uma pessoa só com... Né? E aí, na hora de entrar na gruta, você tinha que dispensar até o remo, de tão estreito que era. Você pegava na parede, ia andando. A hora que chegava lá dentro, era um lugar maravilhoso, onde aquelas espécies em extinção, ou extintas, no caso, o leão, como é que chama? O leão dourado? Hã? Mico leão dourado, chama? Pois é, lá tinha o boto cor-de-rosa, azul claro. Lá tinha muitas espécies que já foram extintas, lá tinha, né? Era um lugar maravilhoso. E ela, a pessoa disse que achava interessante que nenhum ofendia o outro. Ninguém brigava com o outro. A água era tão limpa que ela chegava a ser transparente, de ver tudo. E quando ela chegou lá naquele lugar, quando ela entrou ali na gruta, ela entrou preocupada com uma série de coisas, com os meninos, com o trabalho. Né? Mas na medida que ela foi caminhando, chegando lá no lugar, ela disse que aquilo era tão encantador que ela não lembrou mais dos meninos, não lembrou mais do trabalho, não lembrou mais de nada. O lugar era fantástico. Então Deus está mostrando para nós, eu creio, que tem alguma coisa esperando por nós. Tem alguma coisa melhor do que o PT. Bem? Tem alguma coisa melhor. O que vencer, versículo, capítulo 3, versículo 5, Apocalipse. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O que vencer significa dizer o quê? O que vencer significa dizer o quê? Hã? Não. Só isso. Reza. Isso. O que vencer significa dizer que há uma disputa. Existe uma luta. E o reino dos céus está reservado somente para aqueles que conseguir vencer. Vamos repetir isso? É assim que a gente busca Deus, gente. É assim que a gente acha. É assim que a gente vai, que nós vamos achar o caminho, é por aí, gente. Quem estiver dormindo, as virgens nécias, estiver dormindo, as pessoas que estiverem cegas, as pessoas que não tiveram seus olhos abertos, elas não vão poder vencer. Como é que você vai lutar dando soco à torta e à direita? Você não tem olhos para ver. Como é que uma pessoa pode vencer se ela não enxerga? Ela vai cair no buraco, ela vai tropeçar em alguma coisa. E aí está bem claro, ao que vencer. Deus abriu para todo mundo, quem quiser. Deus falou, olha, quem quiser. Agora, tem uma coisa que Deus não vai fazer. Presta atenção nisso, que é importante demais. Tem uma coisa que Deus não vai fazer. É ficar discutindo com a gente. Deus não vai ficar discutindo com a gente. No capítulo 6 de Gênesis, lá deixa bem claro uma coisa. Quando Deus percebeu que o homem tinha realmente se rebelado contra ele, que o homem estava, tinha se afastado dele, ele falou, não adianta, eu não vou mais discutir com o homem. Eu não vou mais discutir com o homem. Ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai fazer o que ele quiser. Amém? Pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, Ele ajuda você. Ele tem pena de nós, Ele faz tudo para nos ajudar. Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que joga a corda no rio, mas a pessoa tem que segurar a corda. Amém? Ele é aquele que chama, vinde após mim. Mas é preciso que você caminhe. É preciso que você caminhe. Deus não vai ficar discutindo com a gente. Você, ah, mas isso é assim. Ah, mas isso é assim. Mas e se for desse jeito? Ah, mas se... Se você ficar discutindo com Deus, você vai perder seu tempo, irmão. Então Deus mandou o dilúvio, porque Noé achou graça. Noé, porque Noé era uma pessoa que não discutia com Deus. Mas ele também já estava perdido. Mas por causa disso, então quando Deus falou para ele, faz assim, ele não discutiu. Ele pegou e fez. Deus falou para ele, constrói uma arca, assim, faz assim, assim. E aí, a chuva vai cair e vai levar essa arca para cima. Gente, nunca tinha chovido na terra. Mas Noé não. Hã? Não, ele não ficou perguntando, mas e se não chover? E se chover? Como é que vai ser? E se entrar água nesse barco? E como é que vai ser? Esse... Ele não ficou perguntando, gente. E um dos maiores defeitos que a gente tem hoje é questionar. Porque aí você fica, mas como é que vai ser o céu? Mas assim a pessoa entra assim ou entra assada? Mas não sei o quê. E aí, pronto, e nisso a gente vai ficando, perdendo o nosso tempo, perdendo os dias, passando as coisas, etc. E não vamos achar. Vamos fazer o seguinte, procura saber o que Deus mandou você fazer. Faz do jeito que Deus mandou. Não te mandei eu? Pronto. Então, cada um... Qual é a minha preocupação? Então, o que que eu acho que eu preciso fazer? Eu vou fazer. Eu preciso fazer. Amém? Eu acho que eu não tenho que fazer nada. Não faz. Não faz. Ninguém vai te obrigar a fazer, não. Ninguém vai te obrigar a fazer. Inclusive, eu falei esse dia aqui na oração nossa aqui, que nós vamos proibir uma expressão que a gente usa muito quando a gente está pregando. A igreja tem que fazer isso. A igreja não tem que fazer nada. A igreja só faz o que ela quiser. Não, ninguém tem que fazer nada. Amém? Não tem nem que vir à reunião. Eu tenho que ir à reunião. Você tem que ir à reunião. Não tem. Você só vem se você quiser. O que vencer, que mostra que tem uma disputa grande, vai ser vestido, vai estar vestido de branco. E de maneira nenhuma eu vou riscar o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma. Não interessa como ele vestiu de branco. Não interessa como ele se vestiu de branco. O interessa é que ele está vestido de branco. Presta atenção nisso. Isso é muito importante. E o que vencer? Vamos raciocinar? Todo mundo? Tampa o nariz, nós vamos raciocinar. O que vencer? Todo mundo tampou o nariz? Porque nós vamos raciocinar, amém? O que vencer será vestido de branco. E eu nunca vou riscar o seu nome do livro da vida. Isso quer dizer o quê? Não interessa como ele se vestiu de branco. O certo é que ele está vestido de branco. O que quer dizer isso? Que os seus atos, vestido de branco, é que os seus atos estão de acordo com Deus. Vamos botar na linguagem mais ideal possível. Vestido de branco. Significa dizer que os seus atos estão de acordo com Deus. Está de acordo com a Constituição. Os seus atos é justo, está de acordo com a Constituição. Não é golpe, não. Está de acordo com a Constituição. Está certo. Pronto, acabou. Então, eu não posso julgar os atos dele estão de acordo com Deus. Eu não posso julgá-lo. Eu posso pensar, falei, chefe, eu estive observando bem, parece, mas eu não posso julgar. Não, mas eu tenho certeza que o que eu estou fazendo está de acordo com Deus. Quem sou eu para julgar? O que eu posso é torcer, certo? Então, ótimo, toca para frente. Os seus atos estão de acordo com Deus? Então, toca para frente. Aí você poderia perguntar, como que eu sei que está de acordo com Deus? Estando de acordo com Jesus. Porque Jesus é o nosso Deus. Como que eu sei que está de acordo com Jesus? Estando de acordo com o Evangelho. Porque o Evangelho é o documento palpável. O Evangelho, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é aquilo que eu posso pegar. É a minha ferramenta para mim ir atrás da pérola, para mim ir atrás da joia, para mim ir atrás da minha riqueza, eu tenho a única ferramenta que eu tenho em mãos, é essa aqui. Então, eu vou buscar a Deus usando essa ferramenta. Por quê? Essa ferramenta vai me ajudar, vai permitir que os meus atos, eu vou descobrir aqui como é que eu devo fazer. Eu vou descobrir aqui. Como que eu devo fazer? que os meus atos, eles precisam estar de acordo com Deus. E estar de acordo com Deus, para mim, é estar de acordo com isso aqui. Amém? Aí a igreja reúne aqui. Que aqui nós estamos fazendo o quê? Nós estamos ajudando você usar, ajudando, ensinando, procurando orientar a igreja. Como que se faz para buscar Deus? Amém? Ainda falta um pedacinho ainda para a gente encerrar. O que vencer será vestido de branco. Veste branca. Veste branca. Apocalipse 19, versículo 8 e 14. Apocalipse 19, versículo 8 e 14. 8. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Versículo 7. Regozijemos e alegremos-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Amém? O povo de Deus se vestiu de branco. Então, gente, todo mundo chegou até aqui, mas só o povo de Deus. Todo mundo chegou aqui. Mas só o povo de Deus. Não estou dizendo que nós estamos passando aqui, não. Nem estou dizendo que nós ficamos aqui, não. Eu estou dizendo o que é, que eu entendo. Que somente o povo de Deus foi vestido de branco. Por isso é que ele ficou diferente dos outros. Ou seja, tinha muitas mulheres no mundo. Uma delas foi a noiva. Existiam muitas denominações, muitas igrejas, muitos povos. Um povo vestiu de branco. Pode ter uma aqui, outra na China. Pode ter uma aqui, outra lá no Japão. O certo é que esse povo que se vestiu de branco agradou a Deus. Esse povo que vestiu de branco, quantos dentre nós vai fazer parte? Quantos dentre nós irão fazer parte desse povo? Nós estamos reunidos aqui, na esperança de que todos nós mas nós não podemos garantir isso. Amém? Nós reunimos, nos esforçamos para que todos nós façamos parte desse povo. Mas eu quero que você entenda, você deve estar entendendo direitinho, a verdade disso. Está lá no Apocalipse 3, no Apocalipse 19, no versículo 7, que nós acabamos de falar. A noiva, ou seja, um povo. Somente um povo, somente aqueles que conseguiram vencer. Ou seja, conseguiram fazer com que os seus atos agradassem a Deus. O que é ato? Aí você vai lá no dicionário, é assim que busca Deus. É assim que busca Deus. Vocês acham que eu não busco a Deus? Busco. É assim que a gente busca Deus. Eu quero saber Eu quero Deus. Amém? O que é ato? Falar no dicionário está escrito assim. Aquilo que foi feito. Quer dizer que se você soltar um vento, seja pelo nariz, pela boca, você realizou um ato, um pensamento, tudo que você faz. Os nossos atos. Se você vai, se você vem, se você fecha, se você abre, se você deixa aberto, se você compra, se você vende, todos os seus atos, todos os seus atos estão sendo observados. Todos os seus atos estão sendo observados. Irá vencer aquele cujos atos agradaram a Deus. Amém? Por isso que Deus fala assim, se você chamar uma pessoa louco, idiota, já viu o tanto que é perigoso? A gente assiste o jornal, a gente julga. Está todo mundo querendo que o homem morra, né? A gente julga. Então, às vezes, não é bom nem a gente tomar conhecimento. Não me fala nada, porque se você falar, eu vou ser obrigado a, às vezes, tomar partido. Alguém chega para Jesus e pergunta para ele com a moeda na mão. E quem é isso? Ele fala, o retrato aí, olha a fotografia aí, quem é? Né? É de César, então dá para César. A César o que é de Deus? A César o que é de César? É a Deus o que é de Deus. Nós temos que, Jesus preocupava único exclusivamente com as coisas que... Por quê? Porque ele não queria perder tempo e ele não queria que nada viesse manchar, macular a sua veste. Ele não é uma pessoa impecável. Todos os seus atos, Lucilda, todos os seus atos. Tem que agradar a Deus. Então, qual vai ser a nossa vitória? Aí, então não tem aí que às vezes a gente escuta, Deus é um Deus de vitória, Deus vai me dar vitória, Deus, né, Deus me deu vitória. Vitória é uma mulher que ele conheceu. Aí, Deus me deu vitória. Não é isso? Não, a vitória que Deus vai te dar é que os seus atos sejam gratos, aos seus atos, seus pensamentos, meditar o seu coração, todos os seus atos. Então imagine, uma pessoa para vencer, ela se esforça muito. Uma pessoa para vencer, ela luta muito. Porque ela vigia o tempo todo, ela tem cuidado, ela pensa, ela raciocina. Que ela sabe que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus veja. Por que que eu acho difícil um político, a vida de um político? Amém? Porque para ele se eleger, Como é que ele faz? Para ele se eleger? Não é difícil? A vida do político. É muito difícil a vida do pregador. É difícil demais. A vida de quem ministra o louvor, a palavra. É muito difícil a vida do pai de família. É muito difícil. Por isso que quanto mais pessoas você tem sob a sua batuta ali, as pessoas que estão ali sob a sua orientação, aumenta muito mais a sua responsabilidade. Amém? Jesus falou que muitos cegos iriam guiar cegos. E iriam cair no buraco. Muitos cegos iriam seguir cegos. Então, tudo que nós estamos falando, eu acredito, que está indo de encontro ao Evangelho. Você vai admitir que é muito difícil. Eu não gostaria nunca de estar no lugar do presidente. Porque imagina o quanto é difícil. A pessoa, um presidente da República vestir de branco. Pronto. Para começar, então, não tem, ele não pode ser, se ele quiser vestir de branco, ele não pode ser presidente da República. Ou então, se ele quiser, não, ele não vai para lá. Ele não tem jeito de ele ir para lá. Não é só presidente, não. Um delegado de polícia, um procurador da República, ou até pode ser do município também. Tem procurador do município? Tem. Então, pode ser um procurador, né? Um juiz, pode ser da Lava Jato, ou qualquer outra coisa. Mas é muito difícil, porque os seus atos, quanto mais envolvido você estiver, mais pesado fica para você a prática da justiça. O empresário, quem tem pessoas, o que o centurião falou? O senhor, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Eu sou um centurião. Tem pessoas que me obedecem, tem pessoas, eu mando um fazer, ele faz, eu mando dizer para ele não, ele faz não. Ele se considerou que eu falei, eu não sou justo. É muito difícil a minha situação, eu sou um centurião. Imagina a situação de Pilatos, de Herodes. Quanto mais humildade, então, a gente tiver, sabendo que nós vamos ter que vestir de branco, sabendo que os nossos atos é que compõem a nossa veste. Quanto mais humildade, quanto mais você tiver, melhor. De uma coisa, a gente pode levar aqui para casa, consciente de que a veste branca mostra que o povo de Deus será, com certeza, um povo diferente. Separado pela sua maneira de viver. O que nos separa, então, dos demais são os nossos atos. Amém? Amém? Chegamos no final? Concluiu? Concluiu? Então vocês devem ter observado aí o seguinte, que muita coisa a gente aprendeu. Nós aprendemos que o povo, apesar de estar enfileirado, é um povo. Nós aprendemos que nós reunimos aqui não é para outra coisa a não ser para aprender a lutar. Você vai na academia para aprender a lutar. Você vai na academia para se esforçar. O outro dia aí também teve uma visão interessante de alguém que ia na academia. Um pai levava a filha na academia. E lá na academia ela andava na esteira. Ela corria lá na esteira. Andava, será? Lá na esteira. Aí o instrutor falava para ela: você andou 4 quilômetros. Mas o pai dela chegava para ela e falava para ela: está vendo? Ele está dizendo que você andou 4 quilômetros, mas você não saiu do lugar. Ele está dizendo que você andou 4 quilômetros. Você vai acreditar nele ou em mim? Olha para ver se você andou 4 quilômetros. Você não está no mesmo lugar? Para um bom entendedor, um pingo é neta. Certamente Deus está preocupado se nós estamos parados no mesmo lugar ou se nós estamos andando. O instrutor pode dizer que ela andou, mas Deus provou para ela: não, você não andou, você ficou no mesmo lugar. O santo santifique-se mais, o justo justifique-se mais, e etc. Buscar a Deus é fazer com que, né, a sua vida não seja uma vida estagnada, parada, né? Você está sempre evoluindo, crescendo, subindo, chegando, aproximando a estatura do varão perfeito. Você está perto de achar aquilo que você está procurando. Você está perto de encontrar. Amém? Amém. Tem que estar perto. O seu esforço, a sua luta será recompensado. Comigo está o galardão. A recompensa. Não é em vão o seu esforço. Amém? Amém. O Elmo, dá lá para o Elmo, lá, o Jonevão. Dá lá. Por favor, Wilm, nós demos uma volta muito grande, mas a intenção era ensinar um pouco a igreja como faz para buscar Deus. Será que nós conseguimos?
Conseguiu demais, viu? Achei que, assim, foi muito bem explicado, muito didático a explicação do senhor. Até me surpreendeu. Mas foi muito bom, porque no começo, quando o senhor perguntou assim, né, que... Por que a gente vem aqui, né? Ah, por que a gente vem? Por que a gente continua buscando? É porque a gente ainda não encontrou. E nós não somos melhores do que ninguém, né? Está todo mundo na mesma situação. E o senhor perguntou assim, mas você já pensou o que é que nós temos que fazer para sair desse lugar aqui onde está todo mundo e chegar onde Deus está? E aí, no final, agora, o senhor respondeu, né, que o que vai fazer a diferença, o que vai tirar a gente aí da mesma situação dos outros, é vestir de branco. É. São os nossos atos, né? O que vai levar a igreja a ser um povo diferente, a ser o povo de Deus, a ser, como o senhor leu lá nos Salmos, né, que ele é impecável, ele julga com justiça. Então, o que vai fazer a gente ser aprovado diante desse juízo rigoroso de Deus são os nossos atos. É o nosso procedimento.
Em outro lugar diz que a igreja, o julgamento da igreja é agora, né?
Está sendo julgada hoje, né? Então eu achei muito, muito bom, muito claro, e como o senhor falou, não tem como a gente contestar isso, né? Quando a palavra é de Deus e convence a gente, eu fiquei convencido, porque se o senhor tivesse falado outra coisa, eu acho que eu não teria tão convencido com a disso, por causa do que a gente ouviu, por exemplo. A gente começa a ligar as coisas, né? O tempo que a gente vive hoje é o tempo do fim. E o senhor sempre falou isso, né? No momento do fim, quando Jesus estiver voltando, o que, que a igreja tem que fazer? Aí a noiva tem que se aprontar. Né? Então tudo coincide. O tempo que a gente vive, a época que a gente vive, a volta de Cristo, ele precisa encontrar essa igreja de branco. Né? Então, assim, eu concordo com tudo, não tenho nem o que falar. Foi muito, muito interessante.
Pois é. E o Emo está falando aí que eu acho que nós tivéssemos tempo para virar a noite, para ir chegando cada coisa que nós já vimos, cada coisa que nós já estudamos. Você vê quantas vezes a igreja já reuniu, e nenhuma das vezes que a igreja reuniu, ela saiu sem alguma palavra de Deus, para que ela buscasse a Deus. O que o homem está falando aí é, se você reportar lá atrás os dias, você vai ver que tudo está fechando.
Não é? Bem, assim, o que eu achei interessante, né? A primeira vez que eu vi foi isso que o senhor falou agora no final, assim, que Deus falou, é o que vencer. Eu vou dar as vestes brancas e de modo nenhum eu vou riscar o nome dele do livro da vida. Exatamente. Quer dizer, isso é muito interessante, porque às vezes a gente julga, né? A gente condena.
Isso.
Mas Deus está dizendo o seguinte, o que importa é se essa pessoa estiver de branco.
Pronto.
Aí, como o senhor falou, né? Se o juiz, que é justo, que julga com retidão, ele achou que o procedimento de A, de B ou de C está certo e Deus aprovou,
então,
quem somos nós para dizer alguma coisa?
Exato.
Né? Se Deus aprovou Jesus, por que, que as pessoas iam dizer o contrário?
Exatamente.
Então, assim, é muito bom saber que se a gente estiver fazendo o que for certo, ninguém vai ter nada o que falar, ninguém vai ter o que acusar. E se falar também, o importante é ter a aprovação de Deus.
Amém.
Né? Então, é importante a gente ter essa certeza de que o que a gente está fazendo, isso, Deus está aprovando. Se Deus estiver aprovando, o resto não importa.
Amém. Aí também nós usamos a ferramenta, né? Ajuda muito. Porque quando é que eu sei que os meus atos estão sendo aprovados? Eu vou procurar ali justificar os meus atos ali naquele documento que eu tenho na mão, que é a Constituição, né, Wel? Quer dizer, é um documento que o juiz vai usar. São as escrituras sagradas. Deus falou, não vai passar nada. O documento. Eu vou ser julgado de acordo com a Constituição. Então, agora, eu procuro fazer. Não está de acordo com a Constituição. Então, o juiz, o Sérgio lá, ele procura fazer de acordo com a Constituição, para não ser reprovado. O que você tem feito? Está de acordo com o Evangelho? Está de acordo com Deus? Então, fica tranquilo. Fica tranquilo. Amém? Porque a pessoa que você vai prestar conta, ela vai usar o mesmo documento. Concorda? Vamos.
E também, assim, como você falou, a gente lembra de muita coisa, né? Mas, assim, o que eu acho tremendo sobre isso é o seguinte, é que a vida cristã, vamos dizer assim, no Evangelho, é tudo assim muito abstrato, né?
É
o reino de Deus, é uma manifestação de espiritual, é orar em línguas e tal, e tudo isso às vezes confunde muito.
É.
Mas, assim, o que não confunde, o que não tem jeito, é o fruto, não é? É o procedimento, esse não engana.
Exato.
E é o que é prático na vida da gente, porque é o que todo mundo vê, é o resultado. É. O resto a gente não vê, a gente não toca, não é palpável.
É. Cada vez que você fala, a gente lembra uma coisa, né? Né? Expulsamos demônio, falamos em língua, fez isso, mas praticou iniquidade. Quer dizer, fez isso, mas os seus atos não estavam condizentes com aquilo que você fazia.
E tudo isso é feito ali, né, nas maneiras. Ali expulsa demônio, batiza, ora em línguas. Agora, vestir de branco é só lá.
Exatamente.
É só quem está no caminho ali.
Amém. Amém. Deu para entender? É muito bom. Eu acho isso muito bom. Entendeu? eu saio com a minha consciência tranquila de que eu me esforcei para ajudar a igreja. Eu saio, por isso que eu pergunto, é isso mesmo? Você entendeu? Então, se uma pessoa entendeu, para mim, todas as outras terão que entender também. Bem, e quem não entendeu, o que, que custa chegar no outro que entendeu e conversar e se humilhar e perguntar, olha, você entendeu? Então, me explica, me ajuda. Pronto. Nós temos que ajudar uns aos outros, levar o seu fardo. É humildade, é entender isso que nós estamos falando. Como ela falou, até ali chega todo mundo. Dali para frente, somente os que vestirem de branco. Amém? Deus abençoe vocês. Foi um prazer muito grande, mais uma vez, estar com a igreja. Até amanhã, se Deus quiser, né? Nós vamos estar de novo, no mesmo lugar. Amém? Amém, Senhor. Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Meu Deus, nós não vemos o Senhor. Nossos olhos, nossas mãos não podem tocar. Mas o Senhor existe. E é essa fé que faz com que a gente busque esse Deus vivo, esse Deus que existe. É essa fé, Senhor, que nos incentiva a caminhar. Caminhar, vamos caminhar. Vamos aproximar cada vez mais dele. Ele continua sendo o nosso guia. Ele é o nosso Senhor e é o nosso guia. Está no meio de nós, não nos tem deixado, não tem cumprido a sua palavra. Deus existe? Você acredita? Ele está vivo? É um Deus vivo? Ou é uma ficção? Ou é uma coisa vaga? Não, meus irmãos. Ele existe. Ele responde a sua oração. Ele responde quando você clama. Ele responde quando você procura por Ele. É sinal que Ele está presente. Jesus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Não leva em conta a dificuldade que a gente sente. As nossas dificuldades, Senhor, são inúmeras. Muitas são as nossas dificuldades. Mas não leva em conta. Continua. Continua, Senhor. Dando ouvido a nós. Continua tendo misericórdia, tendo piedade de nós, da nossa fraqueza. Eu diria que o centurião ali estava coberto realmente de razão. E eu invejo a sua humildade. Poderia também dizer, Senhor, que eu não sou digno, não sou mesmo, não sou mesmo. Se eu estou sendo hipócrita, o Senhor tem todo o direito de me corrigir, mas eu não sou digno. O Senhor sabe que eu não sou digno. Mas eu não posso negar também que a palavra do Senhor me anima, me encanta. Que a palavra do Senhor é algo que não confunde, não tem como
negar a sua importância, o seu valor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, Jesus. Graças te damos por tua bondade, por tua misericórdia. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, mais adiante. Aproxima-nos de Ti. Ouve, Senhor Deus, o nosso clamor. Nós te pedimos em nome. Espera por nós. Não nos deixe. Não retire de nós a tua graça, teu Espírito. Amém. Amém.
Mas tu, filho, em sobreviverá. Tantas perseguições, agressões, bombardeios em todas direções, atingido só sem perceber, a guerra entrou em a dor me fez ver que as armas que eu tenho não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são frutos que não vêm do meu Senhor. Do fim, quem sobreviverá? Tantas perseguições, agressões, bombardeios em todas direções, atingidos só se perceber. Entrou em mim. vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar.
Amém. Abraça o teu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus.